estamos utilizando uma técnica alternativa, risoterapia. O Dr. Norman teve a oportunidade de fazer uma análise na Universidade da Califórnia. E depois de um estudo cuidadoso, ele observou que os pacientes terminais que riem recobram a vida. Os que introjetam o conflito morrem mais rapidamente. Ao lado de uma médica da mesma universidade, o Dr. Norman Cousins constatou que o riso jovial, natural e descontraído, proporciona saúde ao organismo. E passaram eles a experiências científicas. Tomaram pacientes portadores de AIDS, de câncer e de outras doenças degenerativas e colocaram em uma sala, projetando na tela filmes de Charles Chaplin, dos irmãos Marx, dos Três Patetas, de Harold Lloyd e outros. No começo, os pacientes estavam inimigos da vida. Mas os filmes, principalmente dos irmãos Patetas, eram tão estúpidos que provocavam riso. E à medida que eles se foram entregando, terminaram pela opção do riso. Terminada a experiência, tiveram medida a saliva. E então se constatou que naqueles pacientes que haviam sorrido bastante, havia uma alta dosagem de imunoglobulina, uma enzima que imuniza o indivíduo a determinadas infecções. Pegaram jovens estudantes da UCLA e colocaram também numa sala. Projetaram filmes de sexo explícito, de guerra no Vietnã, um célebre Apocalipse Now. E quando terminaram, mediram a saliva. E eles estavam com grande deficiência de imunoglobulina. Alguns já saíram da sala resfriados. Portanto, susceptíveis a diversas infecções respiratórias. As experiências foram tão notáveis que a célebre viúva McDonald's ofereceu $2 milhões para que as experiências tivessem prosseguimento. E Norman Cousins e a doutora Barbara Millan demonstraram para outros cientistas que adotaram o método que sorrir faz bem, o que confirma a tese junguiana. A pessoa extrovertida, não a pessoa frívola, a pessoa extrovertida, a pessoa jovial. O Dr. Bernie Siegel aceitou em sua casa uma paciente. E depois de 3 meses, ela, despedindo-se, curada do câncer, disse-lhe: notei uma peculiaridade na sua família que eu tenho interesse em relatar. Notei que é uma família americana normal, que é que todo mundo briga. Seus filhos, o senhor, sua esposa, vocês brigam. Só que depois da briga, continuam falando-se naturalmente. Lá em casa, não. Quando nós brigamos, nós mantemos essa situação, às vezes, por semanas. Ficamos de mal. Aqui, não. E ele anotou: aceitei como um elogio. Outra pessoa poderia aceitar como falta de vergonha da família. Eu aceitei como uma referência otimista. Porque guardar ressentimento é intoxicar-se. A pessoa que carrega mágoas, carrega lixo atômico no seu mundo interior. E é claro que vai haver uma explosão. A questão é de quando haverá essa explosão. No alto amor, no alto perdão, surge agora a autolibertação. Libertemo-nos da opinião dos outros. Respeitemo-la, mas não nos escravizemos. Mantenhamos o nosso dever social de relacionamento. Mas a opinião das pessoas tem o valor que nós lhes emprestamos. Na hora em que eu achar que a opinião de uma pessoa não tem sentido, ela perde totalmente o sentido. Na hora que eu achar que ela é muito importante para a minha vida, ela se torna um algoz da minha existência. Porque então eu vou guardar ressentimento porque alguém falou mal de mim. Mas é uma maravilha. As pessoas que vivem do público adoram serem mal faladas. Quanto mais mal faladas, mais vendem. Nós temos a tendência de gostar do grotesco. Aí está a mídia apresentando o grotesco, atingindo altos índices. Por quê? Porque nós projetamos a nossa imagem no grotesco. É a transferência psicológica. Vemos-lo fazer o que nós gostaríamos de fazer e não nos atrevemos. E então é o nosso conflito ao dele misturado. O nosso grande esforço é para não fazermos o que é grotesco. Estamos saindo da fase primária do processo da evolução, galgando patamares mais elevados, mais nobres, patamares superiores e mais enriquecedores. Então a terapia do riso é muito boa. E ademais, um técnico de beleza disse que a pessoa que ri não envelhece, por causa da imunoglobulina. Não faz pés de galinha. É a melhor massagem, porque o nervo risoris foi feito para mover-se. E quando nós o contraímos, carregamos o senho, contraímos, então nós matamos a vitalidade de algumas células que deixam sulcos. Coloque fio de ouro, coloque massagem. Se não mudar de atitude interior, os sulcos continuam aprofundando-se. A grande proposta do curar-se é remontar as causas para diluir os efeitos. Não adianta manter causas e trabalhar nos efeitos, porque eles irão sucedendo-se na razão direta da sua própria causalidade. Somente a partir da autocura que nós podemos pensar em curar os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhuma tendência doutrinária, nem nenhum objetivo doutrinal, há uma frase admirável, dentre outras, em que é feita essa proposta: médico, cura-te a ti mesmo. Nós sempre falamos do contágio da doença. Por que nós não falamos do contágio da saúde? Já notaram quanto é saudável conviver com pessoas saudáveis? Quanto é agradável conviver com pessoas otimistas? Quanto faz bem estarmos ao lado de pessoas que são comunicativas? Às vezes dizemos, eu gosto tanto de fulano, não sei por quê. Porque nos dá uma mensagem de encantamento. Não é necessário que a mensagem esteja rotulada, esteja direcionada. A violeta escondida exala perfume no ar e todos a sentem, mesmo sem a ver. O pântano irradia miasmas pútridos que nos infectam, apesar de não ser visto. É necessário, então, de Joana de Ângeles como psicoterapeuta. Tudo começa no pensamento. Toda vez que ele vier um pensamento negativo, já que você não pode viver sem pensar, mude para um pensamento positivo. Já que é pensar, pense a coisa boa, porque pensar a coisa má. Eu fiz um seminário para 1.900 pessoas no imenso salão. E fiz uma visualização terapêutica que nós iremos também fazer hoje. E ao terminar, eu fiz uma avaliação. A proposta era esta: recorde-se de um momento feliz da sua vida. Uma coisa muito simples. E na avaliação eu perguntei a alguém, por acaso, não conseguiu recordar-se de um momento feliz? Levantou-se uma senhora da minha idade e disse, eu não consegui. Eu olhei para ela e, naturalmente, com o olho clínico, eu calculei que ela era minha contemporânea. Eu disse, mas por que não? porque eu nunca tive um momento feliz na minha vida. Então eu lhe interroguei. A senhora é uma dama muito bonita. Deve ter sido uma jovem bem atraente. A senhora namorou? Oh! Então a senhora teve muitos momentos felizes. O senhor precisava ver as buchas com quem eu namorei. Mas a senhora casou. Ah, sim, eu me casei. Então, a senhora teve um momento feliz, seu Divaldo. Eu descobri depois que ele era um alcoólatra. A senhora se tornou mãe? Ah, sim, duas vezes. Eu disse, agora não tem alternativa. Porque o post-partum produz uma reação fisiológica de bem-estar. Todo mundo dorme, até os maridos. Porque há um relax. E a senhora teve dois momentos plenificadores, fisiopsicológicos. Mas, senhor Divaldo, o senhor precisa ver os filhos que eu tenho. Um é isso, outro é aquilo. Eu digo, a senhora já notou que a senhora só se fixou no depois e não no durante? Que é uma tendência masoquista para ser infeliz? A senhora quer que eu tenha pena da senhora? Não tenho. É detestável ter pena. Coitadinho, lá vai um tiro contra a pessoa. Tiro mental. Mas há pessoas que adoram. Já vem assim com o ar de quarta-feira de cinzas. Ele fala assim, coitado. E ele, ah, ainda fica mais coitado. Eu tinha uma colega que ela já chegava e perguntava, como é que você está me vendo hoje? Eu dizia, ótimo. Naquele tempo que usava saia branca, blusa preta, ou blusa preta, saia branca, ao contrário. É, mas Divaldo, estou tão acabado. Eu digo, não, mas é uma moça muito bonita. E todo dia, eu digo, vamos ver se meu otimismo vence a criatura. 3, 4 meses depois, ela me pegou no dia errado. Era eu que não estava bem. Quando ela foi chegando e me perguntou, então, eu digo, está horrorosa. Imagina se ninguém vai namorar com uma coisa desta. A gente sai de casa, acha um horror. Como é que vai namorar? Ela vem, Ave Maria, você não está nada bem, eu, hein, Rosa? Ficou boa. Nunca mais ela me perguntou. Tratamento de choque. Quando ela vai chegando, que me olhava, eu dizia assim, ah, Luela, estou ótima. Então nós temos o malverso de cultivar as coisas negativas para inspirarmos compaixão, complexo de inferioridade. Achamos que não somos capazes de inspirar amor. Todos somos capazes de inspirar amor. Talvez não da pessoa que nós amemos. Eu amo esta pessoa que tem o direito de não me amar. Ela não é obrigada a me amar. Ah, mas eu amo todo você. Mas eu não amo você. Ela tem esse direito. E ela, por sua vez, vai amar a outra que não a ama. Que vai amar a outro que não a ama. Que vai amar alguém que eu não ama. Que vai amar que não ama. Até um dia que aparece uma coisa e diz assim, eu te amo. A gente olha. Não era exatamente o que a gente queria. Mas numa época de jejum. Coisa serve. A gente diz assim, é, até que é engraçadinho. E vai descobrir depois que é o amor da nossa vida. Aquele ser encantador é projeção da imagem. A maioria de nós se casa, se vincula, adquire parceiros, personalidades, personagens, que projetam exatamente o que não são. E a gente se apaixona pela imagem. Daí hoje é tão comum, olha meu bem, até logo porque acabou o amor, como se o amor fosse uma água gotejando e acaba, e diz até logo, vou encher de amor adiante. É que a pessoa estava entusiasmada pela imagem, a imagem perdeu o seu brilho porque revelou-se, porque se revelou a pessoa, e a gente não gosta da pessoa, gostava da aparência, é natural. Então vamos inspirar amor, todos inspiramos amor. Nós não sabemos quantas pessoas tímidas nos amam e gostariam de nos dizer. Como pesa esta palavra, esta frase, eu te amo. E se diz invariavelmente quando não se ama, quando se quer conquistar, quando estão em jogo determinados interesses sexuais, jogos, os chamados jogos dos prazeres. Porque quando é realmente essa plenitude, a pessoa tem dificuldade de dizer. Nem timidez, nem acanhamento, não, tem dificuldade, porque é tão profundo. Eu conheci em Zurique, no hospital de eidéticos, o casal que mais me impressionou. E que foi terapia para uma sexóloga que tinha conflitos na área do comportamento sexual. E eu lhe recomendei que visitasse o casal. Eu os adotei há 4 anos como meus afilhados. Ela tem 25 anos, ele tem 24. Ela era soropositiva, eu não sabia. Eles tiveram relacionamento, ele se contaminou. E quando ela teve uma doença parasita e a enfermidade estava em desenvolvimento, ele foi fazer o exame, era soropositivo. Também o choque, creio, desenvolveu a doença. E eles foram internados na mesma clínica, no mesmo apartamento. E o que mais me comoveu, nos muitos diálogos que mantive com eles, através de intérprete, porque eles são de língua alemã suíça, foi o amor que eles se têm. Eu lhe perguntei ao rapaz, meu filho, você não ficou magoado? Ele disse, com quê? De ela ter contaminado você? Mas ela não sabia. Olha o amor como tem uma visão bonita. Ela não sabia. E eu perguntei à moça, e você não ficou em conflito por ter sido um instrumento do contágio para ele? Ela disse, no começo sim, mas eu não tive culpa. Uma proposta psicológica. Ninguém faça consciência de culpa. Ninguém tem culpa de nada. A nova proposta psicoterapêutica é, eu sou responsável, não culpado. A palavra é muito importante. Eu sou responsável deste insucesso, mas não sou culpado do insucesso. Enquanto eu sou responsável, eu me reabilito. Quando eu sou culpado, eu me autopuno. E eu não tenho direito de punir-me a mim mesmo. Então eu perguntei a ele, dizem-me que as pessoas portadoras do HIV em determinados períodos têm muito estímulo sexual. Vocês que tinham um relacionamento bastante jovem, agora que vocês vivem no mesmo quarto com toda a liberdade, como vamos de relacionamento? Ele ergueu o sobrolho, quase me censurando. E disse, qual relacionamento? Ele disse, um relacionamento mais íntimo, vocês são tão jovens, porque eu desejo sempre aprender e pergunto para aprender. Ele disse, olha, tio Divaldo, a gente quase não lembra. Ele disse, por que não? Porque a gente se ama. Notem as colocações, é quase ipsis verbis. Ele disse, mas quando se ama, isso às vezes nem é necessário. Porque amar é um momento de busca de plenitude. E o jogo sexual é um momento de busca de sensação, que pode ou não levar à plenitude. Então, quando a gente não se ama, a gente tem desejos. Quando a gente ama, a gente tem emoções elevadas. E eu perguntei para ele, ela está muito mal, eram terminais. Se ela morrer agora, como é que você vai se sentir? Ele disse, eu vou me sentir como se tivesse perdido 3/4 partes de mim mesmo. Mas por quê, meu filho? Porque não sei como preencher o seu vazio. E eu lhe contei que um psiquiatra materialista me deu esta resposta. Ele disse, os senhores espiritualistas têm como consolar. Mas eu que só aceito o quimismo cerebral, quando se dá anóxia para mim morrer o ser, quando alguém chega e diz assim, perdi um filho, morreu meu marido, morreu o ser que eu mais amava. Eu não tenho o que dizer, espere, vai haver um reencontro, estão vivos seus seres queridos. Eu digo para eles, com quanto tempo de convivência ele morreu? Você fruiu desse amor por quanto período? Ah, por 20 anos. Então, você tem 20 anos de presença. Não deixe que a ausência esvazie seu sentimento. Você tem 20 anos de presença, eu disse àquela senhora. A senhora teve momentos de felicidade incomparáveis, mas resolveu eleger os momentos de felicidade para inspirar compaixão. É a nossa conduta, minha senhora. Quando nos acontece uma coisa ruim, nós contamos a todo mundo. E quanto mais nós contamos, nós fixamos. Quando acontece uma coisa boa, a gente não diz a ninguém para não botar olhado. Então esquece. Quando repetimos, fixamos. Quando não dizemos, o registro é rápido. A marca desaparece nos depósitos da memória e em algumas células específicas da inteligência. Então nós temos que martelar, que insistir para arquivar em profundidade. Daí nós teremos que inspirar amor. E olhei para aqueles dois corpos quase cadaverizados. Falei-lhes da imortalidade da alma, eu vi familiares ao lado deles, falei-lhes. Voltei no ano imediato. Há 4 anos que eu os visito. Desta última vez, no mês de maio, ela me disse, me abençoe, porque eu vou viajar. Eu disse, minha filha, abençoa-te a ti mesma. Tu te abençoas com a nobreza do teu coração. Ninguém abençoa ninguém, ninguém maldiz a ninguém, são palavras. Se nós as aceitarmos, terão ressonância. E essa ressonância perturba-nos, fazendo que se instalem conflitos e doenças. Mas tu que te amas, já és abençoado. Eu suplico a Deus que te receba em júbilo como tu mereces. No mês de junho ela partiu. E ele me escreveu. E agora, preencherei a sua ausência com as lembranças da sua presença. Mas este é um fenômeno natural. A morte é inevitável, por mais longa que seja a vida. Quando nós adquirirmos esta postura de curar, nós poderemos curar. Porque nós irradiaremos um toque de mão. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa na rua, saudamos, mas que bom ter encontrado você. E saímos renovados. Foi uma cura. Alguém que nos irradiou uma energia poderosa. A Universidade McGill de Montreal, no Canadá, realizou uma experiência monumental sobre essa irradiação que nós temos. O Dr. Gleber transcreve a experiência. Quando se tomaram de água do mar e colocaram no vaso de boca muito larga, água potável e água contaminada. Rotulados os invólucros, tomaram de sementes que em contato com a água do mar perde a faculdade de germinação. Separaram ao acaso, mesclaram-nas, separaram as sementes e colocaram 5 no vaso com água salgada, a água potável e a água contaminada. E depois plantaram as sementes em tabuleiros. Aquelas que vieram da água salgada não germinaram. Da água potável, germinaram. Da água infeccionada, não germinaram. Aí estava a evidência científica de que uma água contaminada mata o princípio vegetativo. E a água do mar matava também o princípio vegetativo daquelas sementes. Repetiram a experiência. Colocaram as outras sementes nos mesmos vasilhames com água renovada, salgada, potável e contaminada. E pegaram um indivíduo saudável para que ele magnetizasse a água salgada. Pegaram o indivíduo com manifestações esquizofrênicas para que ele magnetizasse a água potável. E pegaram um indivíduo de faculdade curadora para que ele magnetizasse a água contaminada. Plantaram as sementes. Como não se esperava, a água salgada que recebeu magnetismo repetiu todas as sementes. A água potável que recebeu energia esquizofrênica não permitiu que nascesse uma semente. A água contaminada que havia sido magnetizada por um curador, todas as sementes germinaram. Então estava agora a prova científica de que o indivíduo irradia a energia que lhe é peculiar. A experiência foi repetida 5.000 vezes. E nas 5.000 vezes, os dados estatísticos foi que uma energia saudável pode mudar o campo vibratório de algo, alguém, que sejam portadores de um desequilíbrio de qualquer natureza. Como a energia deletéria pode desarticular o campo vibratório de uma pessoa saudável. Quando nós somos bombardeados por uma pessoa pessimista, por uma pessoa reclamadora, e não temos resistência, nós entramos na dele. Daí a pouco a gente cai, se irrita e fica pior do que ele. Porque a sua tenacidade é tão perversa e constante que nos desestrutura. Que fazer se nós temos em casa uma pessoa irritante, perturbadora, provocadora? A atitude budista, recomendada pelo Dalai Lama, compaixão. É a atitude do amor, não é piedade. Não é ter pena. E aqui no Rio fala muito de peninha. Ter peninha. Ter compaixão. A compaixão é um sentido altruísta. É considerar a pessoa como menos boa, ainda no patamar menos feliz, e adelar para que ela saia daquela faixa perturbadora. A compaixão no sentido budista tem também outra interpretação. Tudo o que você fizer, faça com paixão, com ideal, com entrega. Realize esse sentimento com o desejo de ajudar essa pessoa recalcitrante, essa pessoa dissolvente, essa pessoa desgastante e perturbadora. Então você conseguirá ser um curador natural. Não é necessário usar talismã, usar isto ou aquilo, que são artifícios de indução sugestiva, que ajudam muito. Não é o talismã que cura, é a energia sugestiva que o talismã leva. Se nós dissermos, coloque isso no bolso, que não vai acontecer mais nada. Essa indução vai estimular as nossas enzimas para defender-nos. É o medicamento placebo. Bernie Siegel, Chopra e os grandes terapeutas desta área fizeram experiências com pessoas com insônia. Pegaram o medicamento placebo e disseram, com este, temos a certeza que você vai perder a consciência, porque nunca falhou. E a pessoa, antes de tomar, já ficando condicionada ao tomar, dormiam profundamente. E pegavam, às vezes, o hipnótico e diziam, olha, não sei se vai fazer efeito. A pessoa tomava e ficava excitada. O Dr. Bernie Siegel denomina essa técnica como de haloindução, a indução feita por uma pessoa de fora. A autoindução é muito mais favorável. E se nós nos induzirmos, não vamos criar aqui pessoas sugestionáveis, pessoas mórbidas, que não pode ter uma gripe, ah, eu não posso ter gripe, agora eu vou ficar saudável. Mas então a pessoa vai conjugar bem os verbos, o verbo ser e o verbo estar. Eu não sou doente, eu estou doente, diz a doutora Louise Hay. Porque quem é estruturalmente não tem jeito, quem está condicionalmente se encontra em trânsito. Eu estou no Teatro Vanucci, daqui a pouco me vou. Mas se eu sou o teatro, onde quer que eu vá, eu sou o teatro. É diferente. Então nós vamos passar a dizer, eu estou doente, eu estou com uma afecção, uma infecção, um transtorno. Vivemos a época dos transtornos neuróticos. 70% das criaturas estivemos, estamos ou iremos estar com depressão. Está tão na moda. Eu acho chiquérrimo. Eu acho tão bonito. Às vezes, como vai? Estou com depressão. Finge que é uma coisa elegante. Eu sou do tempo em que as pessoas começaram a ter apendicite. E aí se fez apendicectomia. Nessa época, a Carmen Miranda lançou uma música, claro que não é do meu tempo. A pessoa perdeu o it. Não sei se os senhores se lembram. Lembram? Lembram, não é? Tem muita gente aqui da minha idade. Muito bem. Mas os pobres são terríveis. Eu era estudante e na minha escolinha, era a única da cidade, tinha um rapaz muito rico. E ele teve apendicite, veio à capital, fez um pré-operatório de uma semana, fez uma operação tremenda, fez um pós-operatório de 15 dias e usou faixa de 6 meses. Ele andava pela rua assim, por causa da cirurgia. Eu tinha uma inveja. Porque eu, pobre, eu andava afobadinho e ele, de longe eu já sabia que era ele. A mão aqui, que coisa. E eu digo, meu Deus, eu hei de ter apendicite. Mas Deus nunca me deu importância. Mas deu a outros pobres. Os outros pobres começaram a ter apendicite, a cirurgia evoluiu e hoje é mais fácil fazer uma apendicectomia do que extrair um dente. É, terminal, mesmo já dizendo, outro, vai embora, para não pegar infecção hospitalar, outro. Mas os pobres são terríveis, os ricos também. Os ricos deixaram de ter apendicite, passaram a ter alergia. O senhor se lembra do tempo da alergia? Eu tinha uma colega que era rica e trabalhava lá conosco, os pobres, e ela trabalhava para comprar vestidos. Eu ficava impressionado que diariamente ela trocava de vestido. E eu, a minha preocupação não era tanto pelos vestidos que trocava, era o que, é que ela fazia do outro. E eu digo, a casa dela deve ser um guarda-roupa só. E ela me dizia, ela sabia do meu conflito, ela dizia assim, ah, Edivaldo, você não vê, estou aqui, mas a costureira já está fazendo 3, 4, 5, 6. Até que eu não aguentei, disse assim, mas que lindo, mas deve ser tão maravilhoso ele ter tanto vestido, né? Ela disse, não, eu passo adiante, eu digo, ah, ela usava e vendia. Ela usava o novo, a pessoa também usava novo, e aí estava, felicidade assim mesmo. E um dia ela chegou à minha mesa, eu sou bem paciente, e ela disse, Edivaldo, eu não te conto. Eu disse, o que foi? Estou com alergia. Eu disse aqui, e alergia de rica é especial, não é escara, essa coisa não, é alergia. Ela tinha uma alergia daqui até aqui. Aí assim, é um comichão. Aí ela ficava assim o tempo todo. Não tinha o que fazer com a mão, não lavava prata nem nada. Aí eu olhava, ela assim, não está um pouco mais vermelho? Eu digo, é. Ela coçando o tempo todo, né? Eu digo assim, é, está. Alergia, vieram os alergômenos. E os pobres passaram a ter alergia. Principalmente alergia ao trabalho. É uma coisa terrível. Aí os ricos passaram a ter distúrbio psicológico. Notaram? O filho de uma família rica, quando tem qualquer coisa, ah, ele tem um distúrbio psicológico. Quando é pobre, ele é mal educado. É bem diferente. Passaram a ter distúrbios psicológicos. Se tinha, naturalmente, uma depressão aqui e outra acolá. Mas com a vida muito dinâmica, fatores psicossociais, socioeconômicos e outros, levaram-nos ao estado de depressão. Então, nós hoje vivemos a época da depressão. Um estatístico americano diz que em cada 10 cidadãos americanos, 7 são depressivos. E que os outros 3 não riam, não, porque eles chegaram lá com fé em Deus. Mas a depressão é um transtorno. Eventualmente pode ser uma doença mais profunda, um distúrbio com um caráter psicótico mais profundo. É um transtorno neurótico. E é muito boa a depressão, porque nos ajuda a fazer uma avaliação de recursos e, naturalmente, fazer uma medida de valores. Esse estado crepuscular que periodicamente nos abate, ele é saudável. Porque uma vida psicologicamente saudável não é essa linha reta monótona. É uma linha sinuosa, em que o medial é o equilíbrio. Nós teremos piques para exaltação e teremos, naturalmente, decessos para depressão. Mas quando nós começamos a negar-nos a alegria e consideramos-nos como portadores do distúrbio, então aí o nosso caráter de neuropeptídeos mudam. E nós passamos a absorver muitas enzimas perturbadoras. Necessitamos de terapia médica. Gostaria de pedir licença aos senhores para dizer que não se enganem com os charlatães que andam por aí. O psicólogo é um amigo nosso. O psiquiatra é um benfeitor nosso. O psicanalista é um benfeitor da humanidade. O médico é um missionário de Deus. Se ele não corresponde à expectativa, é outro problema. Aprendi com os espíritos nobres que, toda vez que a divindade deseja promover o progresso da Terra, permitem que se encarne ou reencarne os missionários para promoverem o desenvolvimento intelecto-moral. Então, eles são, no caso, os três primeiros, os terapeutas da nossa mente. São os guardiães da nossa saúde mental, emocional. As várias escolas aí estão para atender a variedade de distúrbios. Porque é muito comum encontrarmos nas doutrinas religiosas da paranormalidade, no mediunismo, na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, na Teosofia e noutras doutrinas, e agora no holismo, uma maneira simplista de examinar questões profundas. A pessoa está com uma depressão, e eu tenho ouvido muito dizer assim, é depressão. Essa depressão é obsessiva. Há interferências de agentes do mundo espiritual, mas o campo vibratório é nosso. Para que essa luz mande a sua mensagem, o plug está na tomada. Nesse instante aqui, me retiraram todos os aparelhos. E claro, eu não me pude comunicar. Se nós nos tornamos receptivos, porque caímos vibratoriamente por erros desta, como de existências transatas, de vidas passadas, atraímos aqueles a quem prejudicamos que nos perturbam. Mesmo neste caso, a terapia médica é relevante. O conselho do psicólogo, a terapia do psiquiatra, de acordo com o caso, a análise do psicanalista, a ajuda do grupo, porque às vezes não temos resistência para sós, a terapia de vidas passadas com uma pessoa credenciada, que haja feito um curso médico, ou psicológico, ou psicanalítico, e, ademais, haja feito um curso de pós-graduação de terapias de vidas passadas. Não é para que médiums, presidentes de grupo, façam. Entrar no nosso inconsciente é uma viagem muito delicada. Jung dizia que a visão de um iceberg são apenas 5% que estão à vista. É a nossa consciência, mas 95% submersos são nosso inconsciente. Freud exagerava um pouco mais, ou dizia mais verdade. O nosso inconsciente pode ser considerado o Oceano Pacífico, e a nossa consciência uma casca de nós. Nós ainda temos muito o que conquistar. Não se entreguem a pessoas inaptas. Resguardem a sua saúde mental. Não se deixe influenciar por pessoas que se comprazem em prognósticos trágicos, em médiums, em religiosos do fim do mundo, em pessoas que só veem o lado negativo. Pessoas me dizem, Divaldo, disseram que eu estou com 9 obsessores. Mas que beleza! Como é que conseguiram contar? Seus obsessores ficaram todos posados. E o médico foi 1, 2, 3, 4. Porque, meu filho, eu tenho tanto obsessor que ainda não consegui contar. Se alguém está com uma perturbação obsessiva, a terapia não é piorar-lhe o estado. Quer dizer, mude de atitude mental. Desplugue a energia perturbadora. E você melhora. Erga-se. A vibração de baixo não lhe alcança. Se ligarmos 31 metros no rádio, pegamos uma emissora. Se ligarmos outro número, pegamos outro. À medida que mudamos o dial, mudamos de faixa. Mudamos o canal na televisão, mudamos de emissora. Mudamos de onda, mudamos de sintonia. Então o problema não é de obsessores, é de sermos um obsessor encarnado. De sermos um espírito atribulado. Daí Joana de Ângeles insiste, mude de pensamento. Pense no bem. À medida que você pensar no bem, o bem lhe fará bem. Então nós encontramos a depressão. Ah, sim. obsessões lamentáveis, cujo capítulo não teremos tempo de examinar, que produzem estados patológicos. Allan Kardec estudou, com sutileza, e a quem interessar, Livro dos Médiuns, capítulo número 23. Nem toda obsessão é obsessão. Muitas vezes é loucura, mas nem toda loucura é loucura. Invariavelmente é uma obsessão. Os sanatórios têm mais obsidiados no tempo de Kardec do que de loucos também em nosso tempo. Daí é uma proposta otimista. Mas a depressão pode ser mudada com a disposição do paciente. Se ele anelar, ah, mas eu não tenho forças. Sabemos que essas enzimas deprimem, mudam o campo. Mas comece a olhar o desabrochar de uma flor. Abra a janela da sua casa. Os hospitais mundiais constataram que no quarto que tem uma janela para o jardim, o doente fica melhor mais rapidamente. Os quartos sem janela, os doentes deprimem. Aqueles quartos horríveis de branco caiado já eram pré-cemitério. Daí agora já se diz que a maioria das clínicas são hospitais, ou melhor, hotéis. Eu estou indo para um hotel hospitalar. Veja que coisa linda, você está indo para uma clínica. E agora quem é rico, você está indo para um spa. Né? No meu tempo, você vai para o manicômio, olha que horror. Né? Eu tenho vários amigos que estão no spa. Eu acho tão lindo, antes de morrer eu hei de ir a um spa. Nem que seja para passar na porta. Porque é um lugar encantador. Mas aonde não se come, mas vai lá. Mas nós vamos. Então, os fatores externos contribuindo para uma atitude interna. Abra a janela. Quem tiver depressivo em casa, arranque a janela. Não, não arranque não. Porque aqui tem bala perdida, não me lembrei. Mas bote um vidro blindado na janela. E quando ele ficar encolhidinho, tira o lençol. Negativo, depressão adora canto, a pessoa ficar lá no canto. Bem feliz, olhando todo mundo, dizendo assim, ai como eu sou tão desgraçado. Ele está feliz da vida. Porque uma das boas do depressivo é ser infeliz. E ele fica tão contente quando todo mundo fica preocupado com ele. Eu peço licença aos psicólogos para uma sugestão que eu vou dar. Não se preocupe com o depressivo. Sorria se ele não tiver uma compulsão suicida. Diga assim, olá, mas não tem pena de jeito nenhum. Enquanto você está chorando aí, eu vou me divertir. Ele fica morrendo de inveja e diz, venha comigo, vamos, sai um pouco, depois você volta à depressão. Depressão a gente sai na hora que quer. Vem agora, vamos ali ao Vanute, vamos ver as comadres. E venha. Depois volta para casa com a comadre depressão. E fica lá com ele. Eu estava um dia com Chico Xavier. E Chico Xavier é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Não tem nada de ser coitadinho, não. Eu me sentei e ele me perguntou assim, é verdade que você se casou? Ele disse, não, Chico, ainda não. Ah, Divaldo, eu soube. Ele disse, mas que eu saiba, ainda não. Ele disse, não, mas eu estou seguro que você se casou. E eu fiquei em conflito, porque Chico Xavier não erra. Se ele estava dizendo que eu estava casado, eu estava. Não. Eu não ia dizer, não, não estou. Tem mar com o Chico Xavier. Aí ele disse assim, é que coisa, Chico. Você tem certeza? Ele disse, tenho. Ele disse, louvado seja Deus, mas continuo no abandono total. Ele disse, não, meu filho, é que eu soube que você teve o infarto, que você sofre de problemas cardíacos. Ah, sim. Então, você está casado com Dona Angina. Aí eu ri muito. Ele disse, você é um homem feliz. Porque tem só uma mulher. Olha que ter uma mulher não é fácil. Mas ser bígamo como eu... Eu disse, mas como, Chico? Sou bígamo, meu filho. Mas como? Ai. Eu tenho Dona Angina e Dona Catarata. Quando uma aperta, a outra folga. Mas quando as duas se juntam, que eu fico no meio, eu socorro, Emmanuel! E ele diz, viu, vez, é a solução. Então, notem como nós podemos encarar A vida com esse otimismo, daí a depressão, de acordo com o seu nível, necessita de um tratamento especializado. Devemos procurar os nossos psicoterapeutas, psicólogos ou psiquiatras, quando estivermos saudáveis. Porque se convencionou, principalmente no Brasil, que quem vai falar com psicólogo, com psicanalista ou com psiquiatra, não está muito bem da bola. Eu queria saber, neste país, quem é que anda bem. E se alguém dissesse assim, pois eu ando. Transtorno neurótico de perfeição. Mania de ser melhor do que os outros. Porque todos nós temos nossos transtornos neuróticos. Quem é de nós que às vezes está deitado e diz assim, será que eu fechei a porta? Ah, eu vou olhar. Levanta para olhar. Pois já é um transtorno neurótico. Está com óculos na testa e procura óculos em todo lugar. Transtorno neurótico, não é? Está com a chave do carro na mão, mas onde eu botei esta chave? Ah, estava na mão. Nós temos tantas síndromes neuróticas. Quantas? E a pessoa que toda hora pega no cabelo, né? Os homens também. Eu tenho visto nas entrevistas, os rapazes jogam para trás. E escorrega, eles jogam para trás. Era tão fácil colocar um grampo. Ou uma passadeira. Mas é a bengala psicológica. Olha aí a bengala. Isso é a afirmação. É a pessoa tímida, conflitiada. Então esse é o mecanismo de fuga. O cabelo escorrega, ele joga. Agora o que mais eu me admiro são as moças que cobrem o olho do cabelo e ficam procurando enxergar. Às vezes estou olhando para elas, eu não sei de vez em quando eu dou uma olhadinha. Não. Escondendo a imagem. Usa barba, põe bigode, tira bigode e usa barba. Escondendo a realidade, criando imagens, mascarando-se. Todos temos. Bom, eu não tenho, mas já tive. Eu fui falar certa feita numa cidade do interior de São Paulo e era um público enorme. E o meu apresentador, o povo arranja cada coisa, tem que ter um apresentador. Uma pessoa que nunca nos viu vai nos apresentar. Lê um papel e diz tudo errado depois, vai apresentar. Às vezes dizem coisas que eu fico, quem será que ele está apresentando? Foi assim, chegou aquele rapaz que falava em rádio, tinha voz impostada, ele me olhou e perguntou, é o senhor que é o seu Divaldo? Eu disse, sim senhor, vou apresentá-lo, hein? Eu digo, ave Maria. Mas não tinha jeito, eu fico sentadinho assim no canto, murcho, e aí ele começou. Senhoras e senhores, acabo de conversar com o senhor Divaldo Franco. Não conversou não, ele só me disse. E ele acaba de me dizer que tem o maior orgulho de ter construído a mansão do caminho. Eu olhei para ele e ele me disse, meu Deus, eu nem... não deu tempo de pensar. E o homem foi dizendo coisa que eu disse e foi dizendo coisa que eu não era. Porque ele já fez tal coisa. Eu digo, deve ser outra pessoa. E aí, olha a neurose, o transtorno neurótico. Para me ver livre dele, porque o transtorno neurótico é uma fuga do ego. É uma necessidade de fugir de algo que está nos incomodando. Então nós pegamos um mecanismo de apoio, um bastão. Eu então, para fugir, olhei o público e comecei a contar. Primeiro eu contei assim, depois eu contei assim, multipliquei, fiquei olhando se alguma cadeira vazia, subtraí, aí entrou o senhor, eu botei mais um, e saiu outro, diminuiu, disse, é Divaldo Franco a palavra, eu levantei, estava em 1684 e fui, porque meu Jesus, aí entrou 1685, e tal. A partir daí, quando eu chego no auditório, já contei aqui, ninguém se incomoda que eu já contei. O VAR já tinha me dito, mas eu queria conferir. Fugas, catarse perturbada. Já notaram que a gente chega num lugar e a gente conta quantas colunas, uma, duas, três, quatro. Tá aqui, tá nada, mas a gente conta. Conta quantas lâmpadas tem. Aí fica olhando. Ai, eu adoro, é pra me divertir. Neurose, transtorno neurótico. Ainda está na hora que pode controlar. Mas se essa força for irresistível, vá ao psicólogo, que vai piorar. Aí vai passar desse transtorno para falar e ter um cesto. A depressão é um transtorno psicótico, maníaco, depressivo, como diz o nome. Tem vários fatores endógenos e exógenos que não teríamos tempo de abordar, mas que o ser profundo que somos, no corpo que estamos, pode trabalhar para restaurar o equilíbrio de neuropeptídeos. Pegue uma frase simples. Chico Xavier adoeceu e fez um transtorno psicótico depressivo. Seu guia espiritual lhe disse, a tua saúde vai depender de uma frase, com três palavras. Toma de uma cartolina e escreve. Coloca os pés da cama. Toda vez que despertares ou que te fores deitar, tu verás. Isso vai te ajudar. A frase diz, isto também passa. Tudo passa. Isto também passa. E ao considerares que isto também passa, já passou. Então, harmoniza-te. Diria às pessoas que por acaso aqui estejam com um transtorno neurótico, depressivo, psicótico, profundo ou superficial, que na raiz do distúrbio está também o seu autodesamor. A sua não aceitação, aceite-se. Se é pobre, que maravilha. Se está desempregado, que beleza. Não sou exceção. Estou na maioria. Como emprego não se acha, arranje trabalho. Trabalho não falta. Vá uma rua. Pensa, Divaldo, eu não encontro emprego, ele quer um trabalho. Não, eu quero emprego. A emprego eu não tenho, agora trabalho eu tenho. Arranje um trabalho. E se estiver realmente a vida vazia, dê-se a alguém. Faça alguma coisa, já que não está ganhando nada, ganhe paz. Procure uma escola e fique como guarda de trânsito para a entrada e a saída das crianças. Tenha coragem de limpar um jardim. Quando nós começamos a Mansão do Caminho, eu ia vender refresco na praia. Ia vender picolé. Ai, que picolés. A essência passava a quilômetros para poder dar lucro. E lá com a coisa, o povo... Seu Edivaldo, picolé, toma, meu filho. 2 por 3, 3 por 2. São autorrealizações. Você é importante no contexto da vida. Então, no binômio saúde e doença, ame-se, perdoe-se, adquira razão de viver e doe-se. Quando visitar alguém, não lamente com o doente. Quando ele começar a lamentação, dê-lhe 10 minutos no máximo, não dê mais. E diga assim, mas eu esperava encontrar você pior. Mas eu estou morrendo. Pois é, eu vim certo que você estava morto. Mas ainda não morreu. E já que não morreu, vamos conversar. Minha mãe, na hora que eu cheguei, ela disse, é hoje que eu vou morrer, meu filho? Eu disse, não, não sei. Mas, meu filho, você nunca me visitou às 5 horas da manhã. Os espíritos disseram que é hoje, eu disseram, sim, senhora. Bem, então, sente aí, eu não estou sentindo nada, enquanto a morte não chega, vamos conversar. E fomos conversar até a hora que a morte chegou. Quando a morte chegou, ela fez o coma, depois voltou do coma e disse, meu filho, é verdade, até logo, e morreu tranquilo. Foi numa boa, alegre com a vida. Então, nós teremos condições de realizar a autocura e a loucura. Uma pessoa que criou a Mansão do Caminho comigo e está ao meu lado desde 1944, é um relacionamento, pois, que dura 54 anos. Não é um relacionamento superficial. São um tempo suficiente para nos conhecermos. Este amigo e benfeitor, graças a quem eu posso viajar, porque ele administra a nossa obra, ele fez um problema cardíaco. Fez uma cirurgia cardíaca e 3 pontes, safena, 2 mamárias. Mais tarde, ele fez uma cirurgia prostática. Posteriormente, ele teve um problema auditivo, um neurinoma, em linguagem bem popular, um entupimento de uma artéria que correspondia ao aparelho auditivo. Ele tossiu e perdeu a audição total. Houve o deslocamento e ali estabeleceu-se o neurinoma. No mês de julho passado, ele começou a sentir indisposição e voltou ao cardiologista. Fez a sinerografia e constatou que no encontro da ponte safena havia agora um bloqueio inoperável. Não podia desobstruir, não podia fazer uma nova cirurgia. começou a ter outras indisposições. E apesar de operada da próstata, o médico pediu uma biópsia. E ao pedir a biópsia, detectou que ele estava com um câncer prostático, com a idade de 72 anos, portanto, uma idade comprometedora para o homem para câncer de próstata. Foram feitos exames complementares, a série de exames. E quando foi feito o exame dos ossos, constatou que ele estava com 3 pontos de metástase óssea. Portanto, ele teria, no máximo, uma sobrevida de 4 a 6 meses fazendo quimioterapia. Porque poderia fazer, como fez, uma cirurgia complementar para impedir que o hormônio masculino continuasse a levar as células cancerígenas para os outros órgãos e assim por diante. Então, nós nos sentamos e fizemos uma avaliação. Bem, no terceiro mundo, a idade média é de 65 anos para o homem e 60 para a mulher. Então, nós já vivemos mais do que isso, já estamos aqui de favor. Os jovens estão dizendo, larga a vaga, larga, porque já querem outros reencarnarem. Mas já que Deus está querendo que a gente fique, porque Ele é que está querendo, vamos ver o que é que nós vamos fazer. Vamos fazer a terapia da autocura. Você irá tomar naturalmente o remédio que o médico indicar, o hormônio, mas não vai fazer quimioterapia. Porque com 4 a 6 meses fazendo a quimioterapia, então morre com 3 sem a quimioterapia. Vamos analisar com certa frieza, porque nós vamos mudar só de roupa. Vamos ficar livre. E como ele respeita muito a minha opinião, quanto eu respeito a dele, ele diz, o que é que você acha? Eu digo, a vida é sua. Mas se fosse em mim, eu tomaria atitude de não fazer a quimioterapia e fazer a terapia da minha libertação. A terapia que nós conhecemos, que nos foi ensinada pelos espíritos e hoje recomendada pelos modernos psicoterapeutas. Como eu tenho um grande comprometimento emocional pela convivência, eu vou pedir a um amigo a quem eu vou ensinar toda a técnica para ele fazer. Porque eu vou fazer com uma ansiedade emocional. E ela não é favorável, tem que fazer com uma neutralidade. Chegou um amigo nosso, psiquiatra argentino, terapeuta transpessoal. Mas chegou justo. E eu lhe falei, ele aplica a terapia, ele disse, mas com muito prazer. E então, ele fez. Coloca o paciente em relax. Primeiro ensina a respirar, porque o oxigênio é de alta importância para a saúde. Respirar suavemente, sentir o ar, não é respirar de golfada como se o oxigênio fosse acabar. Usa bem o oxigênio, mesmo esse oxigênio daqui do rio, saturado de gás carbônico e tal, e saturado também de óxido de carbono, é o jeito, o organismo se defende. Respirar bem, respirar, visualizar uma luz. Nós vamos fazer já já. E a luz divina entrando em nós, é uma terapia de Emily Cat, uma psicoterapeuta americana que reside em Genebra. Emily Cat, há 30 anos, criou essa terapia, a luz divina cura. E começamos a fazer 1 hora diariamente. Na segunda semana, as dores diminuíram, inclusive as dores ósseas. Ele sentiu uma dor no cóccix. As dores também no fêmur. Na segunda semana, ele começou a respirar bem. Ele tomava uma série de remédios, que continua tomando alguns. Começou a respirar bem. Na terceira semana, então, nós resolvemos que ele deveria fazer o exame de PSA, que é o exame do hormônio prostático. No homem saudável, até os 40 anos, deve de 1 a 4. Um homem de 70 anos, de 1 a 7, segundo alguns autores. O ideal é que seja menos de 4, porque daí por diante é sintoma de um distúrbio da próstata, portanto, a possibilidade de um câncer. Ele fez o exame no mesmo laboratório, que é o nosso laboratório, com o mesmo laboratorista, que é o nosso funcionário, e ele que estava com 7, depois da cirurgia, em menos de um mês, deu 0,1. Eu, que gozava de saúde, deu 6. Portanto, você pode avaliar. Eu estava com 6 de PSA E ele com câncer de próstata, 0,1. Muito bem. Continuamos a fazer o exame mensal. 0,1, 0,3, 0,9, 0,1. Fiz agora um novo exame de todos os ossos. Todos os pontos de metástase óssea desapareceram absolutamente. Não tem em absoluto metástase. Fez uma nova biópsia. Negativo. Agora em julho, exatamente um ano. Já teve um ano de sobrevida. Porque ele estava com problema cardíaco e problema de câncer prostático com metástase. Recuperou a saúde, a alegria de viver. Mas não foi apenas a terapia que se lhe fez, foi a mudança interior. Era um homem de temperamento forte, temperamento rígido. E ele disse, você gerou um câncer prostático com temperamento. As pessoas fechadas, temperamento forte, masculinas, vão ter câncer de próstata. Segundo a estatística americana. E as mulheres de temperamentos tais e quais vão ter câncer de mama. Mudando o temperamento, muda um dos fatores. Este não é o fator essencial, é um dos fatores, mas é um fator. Está ele saudável e eu agora estou com medo de eu morrer e ficar. Eu vou pedir para ele fazer visualização comigo, porque eu quero ficar ainda pelo menos para ver o ano 2000 nascer, desculpa. Porque eu quero ver também o ano 2010 nascer. E para concluir, um paciente chega ao Dr. Bernie Siegel, com a metástase generalizada, e pede-lhe para que ele se encarregue do caso. Ele estuda todo o quadro, a anamnese, os exames complementares, e diz, olha, seu médico, oncologista, já lhe disse, a sua possibilidade de vida é mínima. Ele disse, sim, doutor, é mínima, mas ainda não acabou. Eu estou vivendo. Eu gostaria de saber do senhor, eu terei uma probabilidade, uma em 100, ele disse, não, meu filho, estatisticamente você não tem. Em 1000, olha, eu lamento muito, eu nunca desanimo, mas eu não vou lhe mentir, não tem. Em 10000, não vejo. Aqui pelo seu quadro e como você está se sentindo, é uma questão de um momento. Doutor, em 500000 possibilidades eu terei uma. 500000? Sim, sim, 500000 tem. Então, trate. Porque dos 500000 cancerosos, eu sou aquele que vai ficar bom. Eu sou a exceção. Então, doutor Bernie Siegel disse, realmente, ele é a exceção. Ele quer ficar bom. Trabalhou psicologicamente com ele. Começou a ajudá-lo a recuperar o mundo interior. 6 meses depois, o homem não tinha morrido. 4 anos depois, o homem está vivo. Então, essa interação mente-corpo depende do espírito que somos. Como mensagem final, antes da nossa meditação, que será uma visualização terapêutica, nós recomendaríamos, ame-se para poder amar, perdoe-se para melhor perdoar, encontre o significado da vida, seja qual for, para poder ser feliz. E, acima de tudo, aceite-se como você é. Aceite a doença. Não se rebele. Acontece com todos nós. Mas não se resigne como Marte, porque ela vai acelerar. Digo, olá, querida. Você é bem-vinda, mas não é amada por enquanto. Eu lhe dou hospedagem por algum tempo, mas, como todo hóspede, você tem que ir embora. Você é alguém que está em curso, como eu, na probabilidade de acontecer. Deixe acontecer. Não se rebele, nem se submeta. E vai descobrir que vale a pena viver. Mas não viver daqui a 10 anos. Aquela moça paralítica, a Eve, ela não planejava coisas para daqui a 10 anos. Ela planejava os 10 próximos minutos. Os 10 próximos. Os 10 próximos. Façamos nossos planos imediatos, mas vivamos plenamente agora. já que nós estamos aqui, que estava marcado que acabava às 5 horas, não tenhamos pressa de sair correndo. Vivamos agora. Nós vamos acabar às 5h15, porque atrasamos 15 minutinhos. Se alguém tiver necessidade de sair, perfeitamente. Porque nós vamos fazer um grande silêncio e exatamente às 5h15 nós terminaremos. Eu vou pedir, por favor, à técnica, se tiver uma forma de colocar a música que nós encaminhamos, de diminuir as luzes, que fique mais ou menos confortável o ambiente. Ok, está bem. Se tivermos com algum embrulho na mão, coloquemos mais suave, bem suave. Mais suave a música. Coloquemos qualquer volume no chão para ficarmos com as mãos liberadas. A música mais suave, se possível. Ok. Vamos cerrar os olhos sem comprimir. Cerrar suavemente os olhos. Vamos respirar suavemente, inspirando pelo nariz, retendo. Expirando com os lábios levemente entreabertos. Quem não conseguir o ritmo que eu irei imprimir, não se preocupe. Inspirar. Reter. Inspirar. Reter. Expirar. Mantenha o ritmo respiratório suavemente. Visualize um lugar agradável. Visualize um lugar agradável. entardecer. Um entardecer tranquilo, de céu avermelhado. E sinta uma suave brisa perpassando, rociando seu rosto, seus cabelos. Agradável, deixe-se empolgar pela natureza em festa de poente. Olhe o sol desaparecendo atrás das montanhas e deixando uma fímbria de luz. Chegando suavemente. Observe as primeiras estrelas coruscando no alto. Sombra do que claridade. Você está aí, no lugar encantador. Esse momento de paz. Absorva a natureza em festa. Observe acima da sua cabeça quase uma estrela especial que brilha. Desce um raio de luz dessa estrela e bate em sua cabeça. Uma estranha sensação de frio domina você. É o toque da luz divina. Observe essa luz. Penetra-lhe o cérebro. Observe a luz. Passando pelo seu cérebro. atinge o nervo óptico e sai pelos olhos. Ela vai entrando, atinge o nervo auditivo e sai pelos ouvidos. Alcança a fossa nasal, vai iluminando tudo internamente. Chega à sua boca. Ela desce ao cerebelo, à medula, e desce pela sua coluna, suavemente, uma sensação fria vai invadindo seus ossos, os ombros, as costelas e as vértebras. Desce até o cóccix.